Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo. Convido a todos, colegas vereadores, funcionários, visitantes, para que fique de pé para a gente cantar o hino nacional. Fazer agradecimentos aos visitantes nossos, Leandro, filho do meu amigo Geraldo Trindade, Gil, irmão da nossa querida secretária Dulcimar, amigo Hamilton, pai do nosso querido vice-presidente Guilherme Nogueira, funcionários, boa noite a todos. Solicito da secretária faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos os presentes.
Meu não dá pra ir, não.
Não. Tá, não.
Som. Oi. Som. Som. Oi.
Boa noite a todos.
Tá alto.
Tá baixo, né? Boa noite a todos. Rio Novo, 23 de novembro de 2015, de Lúcia Alvim, secretário municipal de saúde, para a Câmara Municipal de Rio Novo, aos cuidados da comissão de saúde. Prezados senhores, venho por meio deste ofício encaminhar resposta ao ofício enviado à Prefeitura Municipal de Rio Novo pela Coordenadoria Geral, Sindace, ZMMG, Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias da Zona da Mata de Minas Gerais, solicitando esclarecimento sobre o incentivo adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde para Conhecimento. Na oportunidade, subscrevo com apreço e consideração. Atenciosamente, Secretário Municipal de Saúde, Lúcia Alvim. Requerimento número 01/2016. O vereador que este subscreve solicita do Executivo Municipal que seja pago aos agentes comunitários de saúde do nosso município o incentivo adicional de acordo com a lei federal. Justificativa. A Política Nacional de Atenção Básica, revisada pela Portaria GM número 2488/2011 e anexos, estabelece que o PSF é a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para a organização da atenção básica. Em observância dessas normas e diretrizes da estratégia, é evidenciada a atuação da equipe de multiprofissionais, inclusive a atuação com relevância de ações dos agentes comunitários de saúde, ACS, dentro dessa organização. A revisão foi publicada alterando algumas diretrizes e normas da portaria GM número 648/2006. O Ministério da Saúde efetiva a transparência do incentivo financeiro vinculado à atuação do ACS, tornando efetiva a partir da portaria número 1761/2007, sendo reeditado anualmente pelas portarias número 1234/2008, número 2008/2009, número 2003, 178/2010 e a mais recente de número 1599/2011. Dentro dessas portarias editadas anualmente, ressalta-se o estímulo do Ministério a esses profissionais com incentivo adicional, independentemente do 13º salário. Portanto, as secretarias municipais de saúde são responsáveis pela remuneração dos ACS e dos encargos decorrentes pelas contratações efetivas, como pagamento dos salários mensais, 13º salário, férias, contribuição previdenciária e outros, podendo haver a composição de receita para o custeio dessa despesa, parte pelo município e outra parte advinha do incentivo do custeio provindo pela União. No incentivo adicional, o Ministério da Saúde visa estimular o agente comunitário de saúde, sendo critério não trabalhista, o que afasta de pronto a sua analogia do 13º salário. Portanto, os municípios devem repassá-los para os agentes nos termos de portaria ministerial vigente. O gestor deverá efetuar o pagamento do 13º salário e repassar a parcela denominada incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde. Caso mesmo não repasse a parcela do incentivo adicional dos ACS, sob o argumento que este foi efetivado na forma do 13º salário, estará configurada como irregularidade, conforme o artigo 37, caput da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional número 19/1998, visto que este recurso possui destinação direta aos ACS, texto do TCEMT, do Processo Municipal de 1988/2007, dígito 7/2009, da Consultoria Técnica do TCE, com parecer número 038/2009. Pelo exposto, nada mais justo e de direito que seja realizador o pagamento do incentivo adicional previsto nas portarias acima citadas. Na certeza do pronto atendimento, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Quarto Encontro Nacional de Vereadores, Brasília, dia 15, 16 e 17 de março de 2016. Estudo e debate sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a legislatura de 2007 e 2020.
Obrigado, secretária, pela leitura do expediente. Ordem do dia. Requerimento número 01/2016. Em discussão.
Palavra, vereador Guilherme. Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, os vereadores, ao Mauro, a todos presentes aqui no plenário, nessa nossa primeira sessão ordinária do ano, nosso penúltimo semestre legislativo, nosso mandato. Senhor presidente, vereadores, esse requerimento é um requerimento que já tinha, já era para ter entrado há mais tempo, mas como nós estávamos em recesso, não teve como a gente estar colocando ele em discussão e votação anteriormente. Acontece que a gente já pôde observar nas mesas e na própria leitura do expediente pela senhora secretária que o secretário de saúde já mandou uma resposta aqui, uma cópia da resposta que ele enviou para a senhora Rita de Cássia Duque, coordenadora geral do Sindicato dos Agentes de Saúde da Zona da Mata de Minas Gerais, onde cita vários meios de não querer pagar o incentivo aos agentes de saúde. E duas súmulas, dois pedaços de súmulas do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, que dá jurisprudência para não se pagar. Mas ao mesmo tempo que tem essas duas súmulas que dá jurisprudência para não pagar, eu te garanto que tem outras milhares, se a gente julgar ali no Google, sem ser advogado, sem ser especialista em direito, que também dá jurisprudência para pagar. Eu acho que o que está faltando para o governo, para o executivo, é a boa vontade de repassar esse incentivo aos agentes. E que se não for da forma em dinheiro, que seja repassado esse incentivo através de benefícios para o agente de saúde. O que não pode é ser mais um dinheiro que chega no município, um dinheiro que é estranhamente investido em outras áreas, que a gente não fica sabendo para onde vai, do jeito que foi gasto e como que foi gasto. Então, o senhor secretário estranhamente antecipou e mandou antes de entrar o requerimento, já chegou com essa cópia aqui na casa, foi recebida hoje, eu vi aqui o protocolo no dia 11 do... ontem, dia 11 de fevereiro de 2006, e a gente pede, porque entra com esse requerimento, é para a Câmara Municipal mostrar que a Câmara está em defesa dos direitos dos agentes de saúde, principalmente em defesa do dinheiro que é dos agentes da população rio-novense. Não venha com esse negócio, vai ser investido na atenção básica, vai ser investido naquilo, mas a gente nunca viu o dinheiro para onde foi. Aí acontece igual da epidemiologia aqui, que eu peguei e bati na terra aqui ano passado, que usaram o dinheiro da epidemiologia para comprar tesoura de cortar grama, para comprar chuveiro, ducha Lorenzetti, para comprar Tinder, para comprar um monte de coisa. Usaram o dinheiro da epidemiologia para comprar 100 camisas, 100 uniformes da epidemiologia. Eu já perguntei ainda aqui no que o secretário falou, mas é dois uniformes para cada agente para usar por dia, um de manhã, outro de tarde. Ele me respondeu na época que era camisa também para os agentes de saúde. Então, eu não sei se está investindo em outra área, eu não sei para onde está indo esse recurso. Então, eu continuei apresentando, mesmo com a resposta aqui do secretário, eu continuei apresentando esse requerimento justamente para ver se bate uma luz no executivo, e que eles prezem aqui pela moralidade, que são os princípios da Constituição Federal citada aqui no início da resposta. que foi feita a coordenadora geral dos sindicatos agentes de saúde. Então, a minha manifestação é essa, e acho que, conforme foi do reajuste que teve, que eles citam aqui que o município cumpre, mas se não fosse uma luta dessa Câmara que ano passado, até hoje eu te garanto que os agentes não estariam com os reajustes deles nos seus cargos, eu espero que eles reflitam e paguem aquilo que é de direito ou que mostrem benefício e dê benefício à classe. Que não pode ser investido escuramente em outras áreas e sem transparência. Isso nós não podemos admitir aqui nessa casa. Só isso, presidente, os vereadores presentes.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários, cidadãos presentes na nossa casa, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, agradecer aqui a Deus por a gente estar iniciando nossos trabalhos, né? tomara que seja de forma profícua, que a gente colha bons resultados para o nosso município. Mas eu concordo com as palavras aqui do vice-presidente, vereador Guilherme Nogueira, cobrando essa situação, ela tem que ser esclarecida para todos, porque também já tinha sido indagada essa questão pelas redes sociais. E é uma questão que a gente tem que realmente ter uma opinião mais firme sobre ouvir todos os lados. Como bem disse o novo vereador, o executivo se antecipou e mandou resposta. Eu até acredito, tenho quase certeza, que realmente, para se ter uma remuneração, aumentar a remuneração dos funcionários, precisaria ser autorização por essa casa específica para mim. Mas o executivo não pode se furtar de maneira alguma de receber um valor, se não me engano, R$22 mil e poucos, em forma de incentivo, como Vossa Excelência bem diz, aos agentes, como poderia ser esse incentivo? Forma que a gente vê reclamando, um protetor solar, um material para o trabalho, alguma forma que beneficie esses agentes. O que nos resta é ser mais veemente aqui nas cobranças, eu chamaria todos os vereadores que a gente fizesse, talvez conjuntamente, um requerimento, para saber quem foi empregado esses R$22 mil aqui como forma de incentivo. Eu acho que é esse aqui que é o tema crucial. Quando se fala em transparência, quando cita a Constituição, nós deveremos saber aonde foi colocado esse valor, porque realmente, como bem disse o novo vereador, se usa para comprar pneu, que é parte da saúde. Que é para comprar tesoura, que faz parte da obra, foi comprar máquina para fazer a obra. Mas aqui é bem específico que seria uma forma de incentivo aos agentes comunitários. A lei, pelo que eu vi aqui, não cita as portarias que são especificando para fins de pagamento. Então eu acho que a gente deveria cobrar, se o novo vereador pudesse acrescentar um outro requerimento, que eu acho que todos, que ele esclarecesse e enviasse para a gente onde foi gasto esses 22 mil reais, para a gente não somente dar satisfação aos agentes comunitários que também me procuraram, como principalmente a toda a população. São essas minhas considerações, por exemplo.
A palavra, vereador Eder Lima.
Boa noite a todos os vereadores, funcionários da casa, todos os presentes, sejam bem-vindos mais uma vez. Desejo sucesso a todos nesse último ano dessa legislatura. Na verdade, o vereador Alan tirou as palavras da minha boca, porque também fui procurado e iria sugerir justamente que nós fizéssemos, através de um pedido, que viesse para cá discriminadamente quais foram os gastos em prol do profissional da saúde desse dinheiro que deve ser aplicado para esse fim. Então o Alan já definiu qual seria a minha ideia.
Palavra, vereador Guilherme Nogueira.
É, com, concordo com o vereador Alan. Eu acho que tem que. É uma forma também de dar uma satisfação. Eu só acho que foi fazer um requerimento nesse teor, vereador. Eu acho que tem que pedir não só o que foi comprado, mas com o executivo preze pela transparência que ele colocou também e mande o extrato da conta que foi depositado esse recurso para ver o que foi depositado naquela conta. Porque senão vai começar, ah, mandou, comprou isso, comprou aquilo, comprou aquilo, mas tirou dessa conta, que é a conta que foi depositado o dinheiro. Então, eu acho que tem que ser feito esse requerimento, concordo com Vossa Excelência, e tem que ser colocado no sistema, que preze pela transparência e que mande junto o extrato da conta dos agentes comunitários de saúde, para ver que realmente foi debitado nessa conta e que foi pago os valores dessa conta. Vamos investigar centavo por centavo. Eu quero ver se o executivo vai iniciar o ano que é ano de eleição transparente. Eu quero ver.
Mais algum vereador vai falar? Então, se ele disse, vereador Guilherme, como é que vai fazer com o requerimento? Vai fazer um novo requerimento?
Pela vossa presidente. Poderia transformar, quebrando um pouco o regimento, para a gente ter mais agilidade, né? Transformar um requerimento verbal. Acho que de todos aqui, acho que o vereador, o vereador Guilherme está de acordo, vereador Eder Lima, acho que todos aqui, concordam. Acho que para a gente ter mais agilidade e mais rapidez na resposta. Obrigado.
Fala, vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu acho que tem que caminhar para esse sentido mesmo. Eu, como autor do requerimento, retiro meu requerimento e eu só peço que nos termos que vou fazer esse novo requerimento, que a gente inicie o requerimento cobrando primeiramente um incentivo, e se foi gasto algum dinheiro desse dinheiro, que se faça prestação de contas nesses termos. Por mim, sem problema nenhum. Sem problema, tá, vereador? Eu, como autor, único autor do requerimento, eu retiro meu requerimento. Justamente para embasar ele mais nesses termos que foi colocado aqui.
Então, não coloco em votação? Ele está retirando, né? Para complementar na semana que vem, né? Entendi. Vereador Alain, quer transformar esse documento para deixar para sexta-feira?
Melhor, né?
Beleza. Antes de abrir a palavra livre aos vereadores, eu quero informar que ontem a prefeita já me chamou para uma reunião, onde nós conversamos mais ou menos uma hora e meia, tecendo vários problemas e vamos enfrentar durante o ano. E de imediato que ficou definido que ela ia me ligar a posteriori e me ligou sobre a reunião na SRS, Secretaria Regional de Saúde, com o secretário Oleg. Então ficou determinado para quinta-feira às 18 horas e os vereadores que se interessarem aí que faça a manifestação aí durante a semana para a gente resolver que tipo de carro a gente vai locar para a gente ir nessa reunião. E é um assunto interessante, nós temos que realmente participar. E ela quer, a vontade dela, que logo após essa reunião, que a gente chegue em Rio Novo e já continue a reunião com os outros fatos, esse fato mais outros fatos, continue a reunião com ela nesse mesmo dia, logo após a chegada. Então eu quero que todo mundo, por favor, mencione quem vai a Juiz Fora, quem vai participar da reunião com ela depois da reunião de Juiz Fora, para a gente tomar as providências devidas.
Sobre gestão, gerenciamento de saúde, alguma novidade aí?
Eu quero agradecer a Deus, antes de dar a palavra, gente, por todos os amigos vereadores, amigos não vereadores, parentes, o empenho, a preocupação que tiveram comigo durante procedimento cirúrgico que eu tive que ter, ainda vou ter mais um, mas quero agradecer muito a Deus, porque eu estou, agradecer muito aos médicos, dois amigos que muitas vezes atendeu amigo meu, e hoje, nessa quando eu liguei para eles, foi chegada a minha vez. Então eu quero agradecer muito a Deus por todos eles, Dr. Paulo Zoso, Dr. Antônio Muniz, por tudo que fizeram por mim, como fui assim maravilhosamente atendido, com todo o recurso que foi, que estivesse destinado a uma pessoa rica, foi destinado a mim, e eu estou plenamente feliz como estou. A minha saúde eu sinto assim muito, muito mais seguro que eu estava antes. Ainda falta um procedimento. E eu só tenho a agradecer de estar aqui novamente, feliz, junto de vocês, e pronto para a gente enfrentar aí mais um ano com muita felicidade. A palavra está livre, a palavra está livre a todos os vereadores, por favor. Vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores presentes. Eu só pedi a palavra, senhor presidente, para... Eu gostaria que essa casa enviasse alguns ofícios. Primeiro, as escolas de samba, né? Unidos de Barrabás e Mocidade Dependente, pelo brilhantismo com que elas se apresentaram no carnaval. Ouvi vários elogios, né, de turistas, e apesar de muitos prefeitos acharem que o carnaval é uma despesa, mas na realidade é um investimento, né? Porque várias pessoas vêm para cá, ficam a semana inteira, alugam imóveis aqui, gastam no comércio. Então é uma festa em que se aplica, mas também tem retorno. Um outro ofício que eu gostaria, senhor presidente, que enviasse aos novos técnicos do Emater, o senhor Milton e a Patrícia, eram técnicos lá de Goianá. A Patrícia vai ficar os 5 dias na semana aqui, ela é do Bem-Estar Social. E o Milton vai ficar 3 dias em Goianá e 2 dias aqui. Né, a gente conhece, estão na Emater de Goianá há mais de 20 anos, a gente sabe do potencial deles, do trabalho deles. Então eu acho que, inclusive uma conversa que eu tive com a Patrícia, ela ficou de vir aqui, né? Eles vão se apresentar aqui à casa e inclusive apresentar o trabalho que todo ano eles apresentam aqui. E um outro ofício também é ao comando do 2º Batalhão da Polícia Militar. No final do ano passado, nós marcamos uma reunião lá com o tenente-coronel Wagner, né? Onde estava presente eu, o vereador Éder Lima e o vereador José Adriano, reivindicando o aumento do efetivo policial. Várias reclamações que estava tendo briga aí após a missa, aos domingos, e acho que 2 policiais tinham... aposentado. Então estava com desfalque. E, pelo que eu estou sabendo, chegaram novos, mas, se eu não me engano, 3, né? Nós pedimos 2 e ele mandou 3. Então, acho que essa casa, né, nós fomos muito bem recebidos lá. E todas as vezes que a gente vai reivindicar alguma coisa lá, eles prontamente nos atendem. Então, seriam esses 3 ofícios: às escolas de samba, aos técnicos de Emater, dando as boas-vindas e. Eu agradeço, só com relação ao 2º Batalhão, eu gostaria, senhor presidente, que enviasse uma cópia ao tenente Fazola, né? E nesse ofício, parabenizando também o tenente pelo trabalho dele, porque conta ponto para ele lá, né? E a gente sabe do trabalho brilhante que ele está fazendo. Às vezes o pessoal critica, e com razão, mas não é culpa da polícia. Essa semana mesmo, ontem teve um assalto que rapidamente eles atuaram, recuperaram o dinheiro, prenderam, mas a justiça, né, aí já não é polícia mais, aí já é o judiciário. Mas a polícia aqui em Rio Novo cumpre o seu dever. Obrigado.
A palavra, vereadora Dulcimar.
Eu também não poderia deixar de falar, de estar agradecendo aí a equipe que trabalhou nesse período de festa da saúde. Eu não trabalhei, não tive oportunidade esse ano, mas foi uma equipe brilhante. Começaram na sexta-feira, véspera de carnaval. Foram até na quarta, uma equipe de técnicos, enfermeiros e médicos. Fizeram cobertura também no Caliço, todos os dias. E graças a Deus não tivemos nenhuma intercorrência. e tudo foi muito tranquilo. Então, acho que merecemos também estar enviando aí esse apoio aí para o Lúcio, que uma semana antes nós assentamos junto com a equipe lá e foi feito a divisão de quem trabalharia junto aos plantões e tudo transcorreu na melhor maneira possível, e material, equipamento, foi um suporte muito bom. Também não poderia deixar como membro da comissão de saúde aí. Muito obrigado.
Palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, aproveitando as palavras dos ofícios do nosso vereador Vinícius Araújo, falando principalmente sobre o carnaval, eu não poderia deixar, logicamente, de, também parabenizando as escolas, o brilhantismo das escolas, mas eu tenho, poderia deixar de falar sobre o carnaval da nossa terra, porque eu sou, quem me conhece sabe, porque eu sou festeiro, sou adepto das festas, como bem disse o nobre vereador. Eu acho que não é despesa, eu acho que é investimento. E, infelizmente, eu tenho que falar que nós temos que mudar o rumo do nosso carnaval urgentemente, porque Rio Novo, meus amigos, meus caros cidadãos, vereadores, sempre foi referência em toda a região em se tratando de carnaval. O povo da região tinha dúvida aonde iria, se passaria em Rio Novo ou São João Nepomuceno. Pois é, Rio Pomba. E hoje, eu vejo com o advento da internet, principalmente das redes sociais, eu vejo jovens, principalmente jovens, passando carnaval à noite em cidades aqui do nosso entorno. Coisa que eu jamais vi. As pessoas de Rio Novo saindo, escolhendo outros pontos para passar seu carnaval, seus dias de momo. É lamentável. Infelizmente, essa administração continua dizendo sem rumo, passou a correr o último ano, continua sem rumo, não conseguiu direcionar essa festa de maneira adequada. Tentou de várias formas, perdeu-se o norte completamente de como se realiza uma festa maravilhosa como é o nosso carnaval. E vamos agradecer a Deus de ter nos dado dias maravilhosos. Porque, meus amigos, se tivesse chovido, acho que a gente estava na água, como diz o outro. Porque o público foi inferior. Falo aqui pelo bloco que eu faço aí, que é o bloco dos malas aí. Eu postei um vídeo de 2009, porque não parava de descer gente e ver gente passar gente. Hoje a gente vem com 30%, porque a gente não encontra mais gente, pessoas. E eu ainda pedi, estive com o vice-prefeito, com a secretária de assistência social, que são os organizadores do carnaval. Pedi a eles que se pudesse colocar no último dia, deixar o som terminar até a hora do bloco, para segurar o pessoal, né? Porque se acaba o som mais cedo, o pessoal vai dispersando, e o bloco e até a TV, que não veio com virtude da morte, foi direcionado lá para a equipe que estava aqui, foi para Chiador. Pediu que pudesse ser 7 horas da manhã. Eu pedi que se pudesse continuar o som. Quando eu cheguei na praça, o som já tinha 6 horas, já tinha terminado. Por sorte, o Flavinho estava fazendo um pagode ali, ainda segurou a turma. Então você vê essas questões. Não sei se é de picuinha, não sei se é por falta mesmo de esquecer. Ou seja, é isso aí que transformou a nossa festa. Então, eu não escondo para ninguém meu desejo de disputar o executivo municipal, como é que será completamente diferente. E outra situação, temos que adequar os tempos. A verdade é essa. As pessoas, talvez hoje reclamam que no carnaval não pode ter funk, não pode ter sertanejo, não pode ter isso, às vezes tem que ter. É realidade. Entendeu? Às vezes a gente tem que sentar e a realidade, porque os jovens, nós já estamos ficando, já estou ficando velho, adoro marquinha, jovem negócio todo, mas a realidade é hoje, então a gente tem que pensar no nosso município, principalmente na economia e na continuidade da nossa festa, porque nós temos um palco. Eu vi ali, quero até parabenizar quem fez o presidente, ou quem fez o vídeo aí no hino nacional aí. Nós temos uma cidade maravilhosa, um salão maravilhoso. É a praça que não tem poucos lugares, posso dizer, no Brasil, então é um local bonito, propício, Goiás. Então nós temos que mudar radicalmente a nossa festa. Porque senão a tendência é cada ano perder. Aí nós vamos passar. No domingo, eu tive que ir a Jurifó levar um amigo meu à noite. Passei até em Goianá, vi um movimento muito grande em Goianá, apesar de ser pequena, apertada, não custei atravessar. Em Coronel Pacheco tinha pernilongo. Então, a tendência não é pegar o Coronel Pacheco e por aí vai. São essas minhas considerações. Eu não falo isso como uma maneira... Eu faço isso de uma forma, de uma crítica construtiva. Apesar de eu manifestar minha vontade, pode ser qualquer um de nós que pode dirigir o destino de Rio Novo, outras pessoas qualquer, mas que nós precisamos mudar urgentemente o rumo do nosso carnaval, isso nós precisamos. E outras situações de novo, é lógico, não só isso, mas no carnaval, que era o orgulho nosso, que era a festa maior nossa, nós estamos perdendo. Se nós não mudarmos, nós vamos perder essa grande marca, que era a marca do mundo. São minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, boa noite.
Concordo plenamente com as palavras do vereador Vinícius, parabenizando a grandeza das nossas escolas. Também concordo com as palavras do vereador Alan Borges, porque o carnaval, da minha parte, eu achei bem organizadinho, bem bonitinho, que agrada. Dentro das condições financeiras que nós vivemos hoje, o município e o país. Mas também você tem toda a razão, se ele diz, vereador Alan, porque a festa do carnaval nossa, eu acho assim uma maior âncora do município para o turismo. É realmente muito famoso o nosso carnaval. Todas as pessoas de fora, cidades vizinhas, comentam muito fortemente sobre o carnaval nosso. E eu tenho certeza que, mesmo diante de muita dificuldade, pode ser melhorado sim o carnaval. São minhas considerações. A palavra, vereador Éder Lima.
Eu vou começar de trás para frente. Eu vou comentar sobre o carnaval também. Eu gostaria de reforçar, senhor presidente, que no ofício de agradecimento pelos três sargentos que vieram para cá, na verdade uma mulher também veio, reforçar o pedido de... Hein? São três sargentos. Daquela formatura que ele havia comentado com a gente, que se houvesse a possibilidade, ele mandaria dois. Fomos agraciados com três. Na reunião em que tivemos eu, vereador Vinícius Zé Adriano, deu para perceber que realmente com o Rio Novo eles têm uma parceria muito forte. E nós devemos aproveitar essa parceria para que o tenente Fazola continue no município trabalhando. E é o reforço que eu gostaria de fazer para que nesse ofício, que vai ser enviado cópia ao tenente, que o comandante em Juiz de Fora também saiba dessa nossa... segurança aqui, dessa satisfação que nós estamos tendo com o serviço dele aqui. E, logicamente, da equipe que está atendendo aos seus chamados. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu estive no dia 2 de fevereiro representando o microterritório da Mata, né, como havia sido eleito no final do ano passado, para compor o Comitê Executivo Território da Mata dos Fóruns Regionais de Governo. Né? Eu estive presente, compus a mesa, junto com o vice-prefeito de Rio de Fora e os secretários de desenvolvimento do Estado. E lá nós tivemos a chance, mais uma vez, de cobrar as demandas que os pequenos municípios acabam perdendo para os grandes. E esses grandes reclamam que estão recebendo tudo. Eu até brinquei com o vice-prefeito de Rio de Fora. Vocês estão reclamando que estão recebendo tudo? Manda um pouquinho para nós, né? Cheguei a falar isso no microfone. E assim, dessa reunião, no dia 2, a culminância vai ser agora, no dia 22 de fevereiro, segunda-feira, Porque lá no dia 2 foi feita uma reunião com os prefeitos que estavam presentes e são representantes dos microterritórios. A prefeita Virgínia é suplente do Bruno. Como ele não estava, ela o representou. O Balainho é o representante do microterritório São João da Ponceno e tinham outros prefeitos de outros territórios. Agora, no dia 22, nós vamos falar concretamente de endereçamentos de emendas para saúde, obras e educação. Tá? Então, eu já vou ter que acionar os municípios, inclusive levar a nossa demanda, lógico, para esse dia 22, para que a gente apresente de forma concreta o que nós queremos. Nessa reunião do dia 2, o Estado é que fez isso. De forma concreta, desde quando começou os fóruns, ele nos apresentou o que eles chamam de devolutivas. O que nós já havíamos pedido nesses fóruns e o que o Estado já começou a atender. Especificamente, eu não vou falar do microterritório que eu estou representando, vou falar de Rio Novo, especificamente para cá. Tem uma emenda de R$300 mil para a Escola Estadual Olímpico de Araújo, que, pelo que configura, deve ser para a reforma do prédio, ser histórico, e, se salvo engano, encabeçado pelo deputado Noraldino Júnior, mas consta como resposta do Estado às demandas que os municípios apresentaram. Na área da saúde, eu também fiz uma intervenção ao Oleg, que foi o responsável pela apresentação das devolutivas sobre a saúde. Ele, junto à sua superiora, que estava presente, eles ressaltaram que os hospitais, aqueles que foram fechados, né, por não ter sido prioridade no outro governo, que eles receberão aquele estudo, para que possam atender o Estado em outras demandas. Ou seja, pode-se pegar determinada área da saúde, por exemplo, maternidade, um exemplo, né, e transformar esses hospitais que foram fechados em possíveis áreas de desafogamento dos grandes centros urbanos, que é o que o Juiz de Fora tem cobrado, porque estão recebendo tudo lá. E eu falei, manda pouco para nós então, né? Me parece que está bem adiantado isso. Na resposta do Oleg, que é o Superintendente Regional de Saúde, ele inclusive me disse que houve já um pedido de atendimento 24 horas no anexo. Mas mesmo assim eu insisti, vereador Alan, na estrutura que já existe do lado e na outra estrutura que está prevista para construir em cima, se der para construir, né? Então essa foi devolutiva na área da saúde. A outra devolutiva que houve no dia foi de proteção social, mas não teve nada específico para Rio Novo. De formas mais gerais, questão de Pronatec, né, Bolsa Família, foi mais generalizado. Em abril nós vamos ter as devolutivas de outra demanda nossa e de vários municípios que nós estamos precisando com urgência, que são os tais desvios de trânsito pesado dos centros das cidades, questão de obras, ligada também ao sítio aeroportuário. Vai ser em abril e eu vou comunicar aos senhores. Nessa reunião de quinta-feira, na Superintendência Regional de Saúde, eu já quero deixar meu nome para participar. Né? É dia 18, se eu não me engano. Às 18 horas, não é isso? 18 às 18 horas. Isso. Para finalizar, o tema do carnaval foi suscitado e eu também não posso deixar de comentar. O trabalho das escolas de samba, eu sou suspeito, foi até bom que outro vereador tenha ressaltado, porque eu trabalhei as madrugadas no barracão e sei como funciona. E é justamente nesse meio, com pouquíssimos recursos, é que a gente vê a grandeza dos cidadãos renovenses. Nós temos realmente gênios. E essas dificuldades, pelo trabalho que os senhores puderam ver aqui na praça, nessas dificuldades eles conseguiram fazer alguma coisa brilhante. Então o município também tem que se espelhar nisso. Eu acho que o carnaval deve ser profissionalizado nos moldes, por exemplo, da feira literária. Tem que se conquistar parceiros para o carnaval, porque o município não podendo custear, como custeou, aí eu acho que foi um erro da administração, gastou-se tudo nos dois primeiros anos em festas excelentes, com bandas né, de primeiro nível, e esqueceu de fazer um fundo para os dois últimos, e realmente foi o que aconteceu. O nível caiu e nós não tivemos parceiro algum. Parceiros que eu falo são bancos, são empresas grandes. É o que a Festa Literária tem conseguido fazer e que daqui uns tempos está tomando a praça inteira, que é o objetivo deles, como acontece em Paraty. Então, hotéis, nesses moldes eu acho que o município, dando a estrutura básica, que é a segurança, é o saneamento temporário, que são os banheiros, né? Sonorização. Se a gente consegue parceiros para atrações, né, e para outros tipos de investimento, estruturas de barracas e afins, né, praça de alimentação, eu creio que o carnaval tem tudo para retornar ao que era, já que as dificuldades hoje são maiores. E é só isso, senhor presidente, por enquanto.
Quero, em nome da casa, vereador Hélio Lima, te agradecer pelos trabalhos prestados aí aos fóruns e jornais e dizer a você que dia 22/2, né, que você precisar da nossa Câmara, está à sua disposição, entendeu? Qualquer desembaraço, qualquer necessidade sua, conte com a Câmara Municipal. Algum mais, vereador? Alguém da plateia quer falar? Então, não havendo mais a tratar. Hein? Fique à vontade, Leandro. Passa lá. Passa
o. Passa um minutinho.
Oi.
Boa noite. Boa noite, presidente, e a todos os vereadores e a todos os presentes aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa primeira reunião de 2016. Eu estou de férias na cidade, aproveitei para vir aqui hoje participar da reunião. E eu gostaria de pedir que vocês comecem o ano motivados a enfrentar toda a dificuldade que o país está enfrentando agora e buscar alternativas para que nossa cidade consiga enfrentar todos os problemas que ela já tem e todos que estão por vir nesse ano de dificuldades. Gostaria também de fazer um pedido especial que vocês dessem atenção ao projeto do maestro que ele está fazendo nas escolas. Eu gostaria que isso entrasse na nossa legislação, que virasse uma coisa que não pode ser mudada pelos próximos prefeitos, que não seja descontinuada nas próximas legislaturas. E também que a gente desse foco na educação, olhasse mais para as escolas, porque a gente precisa dar um cuidado especial a essas crianças que não têm o suporte adequado nas suas famílias e acabam se desviando para o mundo do crime, o mundo das drogas, que tem desviado bastante. E essa é a raiz do problema, é ali que a gente tem que atacar. A gente remedia com a polícia, com a justiça, tratando depois que já aconteceu o problema. O problema tem uma raiz lá na educação que é compartilhada entre pais e escolas, na formação do cidadão. Então é preciso que a gente identifique quem são as crianças que vêm de famílias desestruturadas, que a gente crie programas que insira essas crianças para que elas não se percam durante o crescimento, durante a sua participação escolar, que é o momento onde a gente tem esse contato e a gente vai poder identificar quem são essas que têm os problemas familiares e a gente dê esse apoio que é dever do Estado acompanhar de perto, para que a gente não tenha mais problemas futuros e aí corte na raiz e seja um exemplo de cidade para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país. Obrigado e boa noite.
Obrigado, Leandro Trindade, pelas suas palavras. Na verdade, a grande mensagem para nós. E roubando as mensagens do vereador Adelino, eu digo a você que obrigado pela sua visita e volte sempre. Boa noite a todos. Declaro encerrado a nossa primeira reunião ordinária 2016.